você destino. Localizando destino. Melhor caminho indicado. Boa viagem. Rota BDG. Rota BDG.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, internauta que navega pela net. Começa mais um Rota BDG, o podcast do Bandas de Garagem. Oferecimento Estúdio Latitude, faça com os melhores, venha para o Estúdio Latitude. E Bandas de Garagem, sua banda começa aqui. Eu sou o Sérgio Meneghello e ao meu lado tá ele, Lívio Matias.
Fala aí, galera.
Chalé é foda.
Temos também a companhia dos malucos do Tudo Ocorre. Só galera, hoje nosso tema é música, hobby ou profissão. É preciso estudar música, o quanto o estudo é necessário para tudo sair de prima. Vai rolar qualquer nota, não vai rolar, vão estudar ou não. Na nossa garagem hoje contamos com duas presenças ilustres. No pneu do lado esquerdo tá ele, Michel Leme.
Michel. Muito obrigado, muito obrigado.
Do lado, do, no pneu de fusquinha do lado direito, tá ele, Lucas Passini.
Ele acena a cabeça agora.
É isso aí, galera. Bater um papão com essas duas feras aqui, mas antes a gente vai dar um giro no programa. O Rota de hoje tem várias atrações. Tem o Notícias BDG, matérias pra deixar você sempre bem antenado. Tem a promoção do morto, que tem ainda. Mesmo. Você pode ganhar prêmios. BDG. É isso aí, galera, esse é o Rota BDG. Programa de hoje, música, hobby ou profissão. Vamos lá falar um pouquinho com ele, Michel Leme. Michel, fala um pouquinho pra galera, os internautas aí, que não te conhecem, que já te conhecem. Fala um pouquinho sobre você.
Eu prefiro que eles ouçam a minha música. Não sei, eu vou falar sobre
a sua música fala por você.
Eu acho. Eu toco guitarra, eu sou músico, toco guitarra faz um tempinho. E eu toco música instrumental, faço minhas músicas e toco por aí, participo nos CDs e tal. Quem entrar no meu site vai ouvir várias músicas da michelleme.com. Oh, eu não sei muito fazer autopropaganda.
Esse aí, né? Mas não precisa, já, já, a música dele já fala por si próprio. Do outro lado tem aqui, ó, tem o Lucas Passini. Fala um pouquinho sobre você, Lucas, pô, a galera que tá dando uma navegada na internet aí.
Cara, o que eu tenho pra falar é que eu tô aí pra fazer música, tô começando agora, tô novinho e pronto pra florescer tudo aí.
Você tá novão?
Tá vendo? Ó, vocês estão ouvindo que hoje tem o programa é só música. Só música. Michel, seguinte, pra tocar de verdade, pra tocar tipo no teu naipe assim, tem que estudar muito?
No meu naipe, não muito.
Você mandei essa pergunta pra outra pessoa.
A modéstia é um negócio muito bom.
Não. Eu acho que eu acredito no artesanato da música, cara. Eu acho que se o cara tem um instrumento, ele ama a música, ele começa a tocar, ele vai chegar em algum lugar com aquilo, ele vai conseguir expressar alguma coisa. Eu não acredito na música baseada em regras e dogmas. Eu acredito na música pura. Então, quando eu ouço, por exemplo, Sonny Rollins ou Stravinsky, ou então o Heraldo do Monte, ou então, quando eu ouvia o meu avô tocando, é música pura, entende? Então, eu não fico analisando se tá certo ou se tá errado. Tem caras que estão nessa agora, né? Principalmente...
Fica muito chato, né? O cara tem que se expressar, né, meu? Quer dizer...
Lógico.
O cara, ele expressa o que ele sente, o que passa na cabeça dele.
Com certeza. Os momentos que eu tenho mais emoção tocando é a hora que eu toco uma nota que seria completamente errada. Aos olhos dos acadêmicos. E ela fica bonita, pô. Então se ficou bonita.
Vai pelo teu gosto. Tem muito crítico que pega no teu pé?
Aos ouvidos.
Aos ouvidos.
Edita aí, Elias.
Tem muito crítico que pega no teu pé? Por você falar assim, não, eu vou pelo meu instinto, meu ouvido tá legal.
Meus discos têm uma circulação muito modesta, né? Então os poucos caras que pegam no meu pé, eles. Ou pegam no meu pé porque eles não conhecem o que eu toco. Ou porque eles acordaram e não acharam o vestido de cetim certo pra aquela manhã, enfim. Tem caras que falaram, já ouvi coisas.
Olha, que... esse é o terceiro tapa na cara, mas pra os caras que enchem o saco, ó, esse foi um tapa.
Não,
ó.
É que o.
Ô, lindo.
Por exemplo, eu já ouvi falar, por exemplo, que. Que eu toco muitas notas e que eu tento provar meu virtuosismo, mas isso aí é uma questão de. A lógica da música, ela não tá na quantidade das notas, e sim na ideia que você exprime. Então, se você consegue exprimir as suas ideias, tá tudo lindo.
Isso que eu ia falar, assim, você acha que o estudo, na verdade, ele é uma ferramenta para você expressar suas ideias?
Com certeza. Quando você começa a estudar alguma coisa, você já tenta transformar aquilo em música o mais rápido possível. Não é que você tenta fazer, você simplesmente faz, entendeu?
Porque tem muita gente... porque assim, uma coisa, às vezes, acho que as pessoas às vezes estudam demais e se ficarem bitoladas só no estudo, só naquilo que eu não tentar criar, porque eu acho que a música
vai
tem...
Vai ser um CDF musical.
CDF, você vai fazer uma música gelada.
Não tem esses dois lados, né? Eu acho que você precisa estudar pra ter uma ferramenta pra você poder se expressar, as técnicas.
Tem que ter vocabulário, né?
É o beabá da música.
Com certeza.
Você tem que ter um repertório,
né? Eu não acredito, por exemplo, num cara que ele tem diploma de uma faculdade de música. Isso aí não confere ao cara musicalidade, entende? Isso aí é uma coisa que quem tem grana faz isso, mas eu acredito mais no cara que tem talento. Então, o cara que tem talento, ele pode estudar, ele pode conhecer e ele vai conhecer as mesmas coisas que o cara conhece na faculdade de música, só que com uma única diferença, com talento.
Estudar às vezes é bom só pela mecânica também. Você pegar o músculo, ficar mais forte, você conseguir tocar o que você quer até.
Faz parte.
Sua arte vai além do que você não consegue fazer, você não consegue fazer.
É o lance de conhecer e saber, né? Se você pratica aquilo lá, você conhece o que você tá fazendo. Entende?
Então, deixa
você alcança a excelência assim, no negócio.
É. Perguntar pro Lucas, você estuda ou já estudou, estudará, estudaria?
Vou estudar de novo ainda. Eu fiz o LM, fiz um pouco de LM, mas muito MPB, muito demais, assim. Mas sempre estudei, desde pequeno eu tô estudando aí até melhorar o máximo que eu consegui, cara.
E tem dessas também,
né? É legal estudar, faz bem estudar, eu acho que tipo. Sempre é legal você aprender uma coisa nova, de repente, pô, pegar uma coisa que você não sabia e conseguir fazer aquilo. Sempre faz bem pra você, pro seu ego, um monte de coisa.
Tem dessa também, né? Dependendo de onde você estuda, tem o lugar é especializado em certo estilo, né?
Eu estudei no Mobral, eu não aprendi porra nenhuma.
Que ele aprendeu tá ali, ó. Ô, Lucas,
ele tá aqui fazendo o programa hoje.
Ô, Lucas, tô sabendo que você fez um disco inteiro que você gravou todos os instrumentos. Sim. O Nine Inch Nails brasileiro. Fala um pouquinho, como que foi isso, você estudar instrumento por instrumento, o que você usou?
Na verdade foi demais, cara, a única coisa que eu queria dizer mesmo é que foi demais, assim, foi sensacional fazer isso, porque você, às vezes você tem uma coisa sua, que você vai passar pra alguém, assim, e a sua ideia às vezes é transmitida pra essa pessoa de uma forma um pouco diferente, assim. E no caso, esse trabalho ficou total com a minha cara, e isso pra mim foi que fez ele ficar bom, assim, né, nesse sentido. Só que... existem outros projetos que você soma com uma outra coisa, que de repente nem é a sua ideia, fica melhor até, mas nesse caso foi interessantíssimo, assim, fazer a bateria, fazer o baixo, pensar como fazer o baixo.
É a expressão sua, única e exclusivamente.
Exato, exatamente isso. Meu, desde a bateria até a última guitarra, soa de um jeito que sempre pensou, assim.
Você tinha alguém fazendo... ia falar por trás, mas ia pegar meu mal. Né?
Por trás aí, creio.
Ah, um já fala se alguém botou o dedo, agora você fala se tá por trás.
Inclusive, ô, Franco, você é a favor
mas
da
mas sempre tem alguém,
digital.
Sempre tem alguém por trás.
Não, nada de inclusão digital. Os discos só pra fora.
Mas tipo, você tinha um técnico assim que fazia.
Tinha, e a opinião dele era sempre muito bem-vinda.
Ah, é quem é esse técnico, inclusive, falando?
Era o Tele Santana, não? Você já morreu?
Elias Aftin?
Elias Aftin?
Ah, já foi Elias, graças a Deus.
Elias maluco.
Elias. Foi muito bom, muito bom. Mas sempre bom uma opinião bem dada, né, velho? Se o cara dá com o coração uma opinião, a gente ouve, né?
Tudo que é bem dado gente... é bom, geralmente.
Tudo que é bem dado, a gente gosta.
Mas,
mas valeu a pena, cara.
Frases
demais,
que não dá pra se discutir.
Não, mas só pra perguntar assim, que tipo de instrumento você tocou nesse disco aí, que nessas músicas suas? Tem algum instrumento meio malucão, assim, sei lá, pandeiro?
Tem, o pandeiro nem é tão malucão, né? Pro Brasil ainda.
Talvez tenha me pensado mal.
Caixa de fósforo, xilofone. Também não. Xilofone.
Cara, eu toquei de Juriju, velho. Aquele. Uma? De Juriju. É um instrumento australiano que faz.
Faz tipo um eco, né?
Tipo um berrante australiano dos aborígenes.
É um berrante, pode crer.
Que é muito legal.
É pra chamar, chamar é aquele bicho que... O canguru.
Canguru.
Pois é.
Você toca bem pulandinho, né? Igual a cobra do
os árabes, sabe?
Ah, legal. O Flávio que gosta desse negócio de tocar e chamar cobra.
Eu gosto de tocar. Ô Michel, chama e você? Você gosta de fazer algumas... Você gosta... Você tá dentro do jazz tudo. Você gosta de umas saídas do jazz. Quais os outros estilos que você curte pra caramba?
Eu comecei a tocar com 8 anos e meu avô tocava música regional, aqueles ritmos do interior de São Paulo, e que tem em outros lugares também do Brasil, tipo catiras, samba,
moda de viola, essas coisas.
É, pô, era muito bom. Meu avô, eu acostumei a ver uma pessoa que fazia as próprias músicas, e ele ficava tocando a tarde inteira, cara. E eu ficava lá, né? Eu era o neto chato que queria tocar. E aí eu acabei aprendendo aquelas sequências de acordes que ele me passava e tal. E junto com isso, meu irmão me apresentou, tipo, Jimi Hendrix, Black Sabbath, Led Zeppelin e tal. Coisa que eu gosto até hoje. Então, meu pai ouvia música clássica. E quando você é moleque, você não tem muita paciência de sentar a bunda na cadeira e ouvir um concerto, né? Mas depois eu comecei a me disciplinar pra isso, porque isso aí vale ouro. Porque você ouve coisas que abrem a mente pra caramba. Então, o lance do jazz veio mais assim, eu era moleque ainda, tinha uns 10, 12 anos, sei lá, e eu vi na cultura o Barney Castle tocando. Valeu. Eu falei, puta, eu não tô entendendo nada, mas um dia eu vou tocar esse negócio aí.
Isso é legal, fazer essas músicas, não, mas fazer música.
Não. Não, o Barney Castle é o Barney Castle, cara, ele é muito animal. Mas não é uma questão de deusar, não, eu tô brincando. Mas é aquela frequência, entende? Aquele vocabulário harmônico mais legal na guitarra. Eu não entendia um acorde que ele tava tocando.
Não, pode crer, você fazer música que os caras vão entender depois de X anos.
É isso, como é muito forte. Mas então, às vezes eu entendo, cara, daqui mil anos eu vou entender o que ele toca.
Sabe o que eu acho, mano? Que
ou não?
A maioria das vezes acontece comigo uma coisa assim, os caras vão ver o som e falam... Os que têm mais intimidade pra chegar a falar isso, mas eles falam... Pô, não entendi nada que você tocou, mas eu gostei pra caramba.
É, mas é isso que vale.
Então, quem a música não foi feita pra entender.
Foi feita pra sentir. É, pra sentir e ouvir.
Senão vinha a partitura no CD, viu?
A intenção não é nem essa, entendeu? Eu conheço alguns caras que dão aula de guitarra e falam... Pô, o cara não entendeu nada da minha aula. Comemora e... Bate a xícara de café com o outro. Mas eu acho isso uma mediocridade. Você tá dando aula, o cara tem que entender. Agora, tocando, meu, é sua expressão, meu. Você não tem que estar categorizado, entende? Eu acho que o problema das pessoas é que eu não imito fulano ou beltrano. E elas não conseguem em paralelo.
Michel, você falou em aula, você dá aulas?
Sim, basicamente minhas contas são pagas através
das escolas. Mas assim, tem algum, dentro daquela classe, assim, cheia de gente, né, uma classe heterogênea, você consegue identificar alguém que você fala assim, cara, esse cara é, sabe, muito bom, esse cara é, porra.
Eu só dou aula individuais. De instrumento, né?
Então eu retiro o que eu disse sobre as classes, não, mas tranquilo. Então individualmente.
Não, porque tem escolas que fazem assim também.
Sim, sim.
Mas eu não acredito muito nesse lance de turmas, principalmente pra instrumento, né? Você tem que ver o cara tocar, você tem que tocar com o cara e rolar uma interação, você tocar a música junto com o cara. Tipo, vamos tocar que música hoje? Tal música. Aí fica tocando uma hora, a mesma música.
Ah, legal.
Eu faço isso aí direto. E tem aparecido uns caras que são bem legais. Tem uns moleques.
Esse aí vai estourar.
Cara, tem uns moleques. Tem uns moleques de 14. Um moleque de 14, 15, que se ele continuar nessa mesma levada, vai tocar muito, sacou?
E o que precisa pra uma pessoa levar, assim, continuar? Começou aos 14 anos. Tem muita gente que deixa a aula muito cedo.
Eu acho que é o fato da pessoa não dar vazão à vaidade de querer aparecer. Sacou? Então, o cara começa a tocar guitarra, ele faz 6 acordes e já se imagina na televisão. Isso aí é um veneno que a mídia plantou na cabeça das pessoas.
Pô, mas o Ramones não foi assim, pô?
Não,
era...
Sei lá, ainda não são 6, são 3.
Eram 3, é metade.
Galera, vamos fazer o seguinte, isso é o tema que dá uma discussão pra caramba, mas vamos ver um pouquinho de música ali, viu? O que a gente ouve agora?
Então, galera, vai rolar uma banda que, se não me engano, é de Alagoas, chama Casa Flutuante.
Grande
Casa Flutuante. Os caras são produzidos pelo Sérgio Dias, o Mutante Sérgio Dias.
Grande Sérgio Dias.
E vai rolar o som mais um dia deles.
BDG.
Você
É isso aí, galera, esse é o Rota BDG, oferecimento Estúdio Latitude. Faça com os melhores, venha para o Estúdio Latitude e bandas de garagem. A sua banda começa aqui. Hoje o nosso tema é música, hobby ou profissão. Meu querido Lucas Passini.
Oh, yeah.
Me sentiu o Jô agora, hein?
Agora?
Oi! Ô Lucas, é o seguinte, você já falou que usou diversos instrumentos, mas que nem o Michel, qual foi tua influência? Começou a tocar por quê?
Cara, por causa de Oasis, velho. Acredite. Oasis, que é uma banda que nem é foda, assim.
Oasis é muito bom.
Mas a partir, a partir deles, graças a Deus, abriu a porta. Aí foi logo em seguida Beatles. Aí de Beatles...
Você começou de trás pro começo?
Foi por aí, cara.
Pode crer. Começou da cópia pra, pro original.
É, foi uma coisa esquisita, mas o Waze era legal.
Eu ouvi e falei assim, nossa, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Eu falei assim, não, tem uma coisa que é melhor do que a melhor do mundo.
É, foi assim mesmo, porque eu achava, nossa, o Waze do caralho. Aí Beatles, aí foi aquela coisa, Led, Black Sabbath, aquele velho caminho, do Purple. Né? Todas aquelas que você tem que fazer assim primeiro. Aí depois que eu vim conhecer coisa brasileira, que foi também sensacional, conhecer que são outras linguagens, outras...
Você ouve o que de música brasileira?
Cara, eu amo muito Gil, assim, eu acho que ele é muito bom musicalmente, assim, tipo...
Nosso ministrão mesmo? Sério?
Eu curto, velho.
Esse, ele toca? Que...
É, não sei, né? Ele parece toca, um nadador, eu acho, né? Eu não sei se
aquele
ele
de dread, né?
Não, ele toca, ele toca bem.
Pô, não sabia, cara. Eu achei que ele era só ministro.
Mas
não,
um monte de coisa, então, assim. Tem várias coisas. O Brasil tem muita coisa diferente, né? Tem muita coisa, cara. É que o Gil é um cara que fez, assim, desde coisa assim com guitarra pra caramba, até muito violão também, só violão e voz. Ele é um cara que varia muito, é assim, o trabalho dele, assim.
É que hoje em dia o hobby dele é ser ministro, né?
O Expresso 2222 da...
É, hobby.
Aumentou bastante o cachê dele.
É, né? Nós tá viajando direto, né?
Eu também, quando for ministro, vocês
sem ter o que dizer.
Eles estão viajando mesmo lá.
Agora sim.
Não, ele sempre viajou. Desde o tempo da Tropicália.
Ó.
Tropicália, Mutantes. Mutantes também, bacana pra caramba, né?
É, tá tocou com ele, né? Foi no festival, foi quem fez a banda do Gil no festival, né? Teve que ser formação legal.
Inclusive, Casa Flutuante, que tocou, foi produzido pro Sérgio Dias.
Isso aí, ó,
tem tudo. Seria um mutante.
Seria um mutante.
Olha, é uma mutação dos mutantes.
Assim como o Ciclope.
Ele seria o mutante, né?
Isso aí, você que tá ouvindo esse podcast, você também pode ser um mutante a partir de agora. Olha a sua orelha.
É verdade. Tome alguma radiação aí que você vai ver só.
Ô, Michel, agora jogando o lado pro Michel lá. A gente tava falando sobre o lance dos alunos novos. Você vê, não, esse aqui vai... Não vou falar vai dar pro Mong guitarrista, não, mas esse aqui vai ser um bom músico. Como que você consegue perceber que o cara, tipo, ele tá indo em cima dos exercícios?
O cara é bom, né?
O cara é bom. Resumindo. O cara é bom.
É que eu não passo muito exercícios, assim, coisas. Eu já passo logo enfim, eu passo uma base pro cara conseguir criar em cima de algumas músicas que a gente começa a trabalhar depois, tipo standards da música brasileira e jazz também. Então, geralmente música é assim, o cara pega na guitarra e toca uma nota, já sabe que o que vai... que vai ser bom.
Foi assim, do futebol.
Foi assim comigo, cara. Eu cheguei...
Quando eu vi o Livio tocando pela primeira vez, violão de 12, com phaser. Ele tem um violão de 12 com phaser, foi demais.
Puta merda, diria.
O acorde dissonante que ele deu.
Mas eu acho que... Eu falei aquele negócio de diploma, não sei o quê. Eu acho que quem não tá tocando por aí, não sei o quê... E é pressionado pela família pra... Enfim, toma um rumo na vida. O cara vai fazer faculdade de música. Esses caras estão numa ilusão muito grande, entendeu? Porque, tudo bem, faz a faculdade, mas não acho que vai tocar estando ali. Eu conheço vários caras que fazem faculdade de música e vêm ter aula comigo pra poder tocar um pouco... praticar um instrumento, entendeu? Então, hoje em dia, cara... E acho que deve ter sempre sido assim, né, cara? É o talento que vai ficar, entendeu? Vai ter uma geração aí de caras que provam que são músicos pelo papel, mas que vai ficar mesmo são os músicos de verdade.
Eu queria perguntar também, assim, mudando um pouco de assunto, falando da sua carreira, assim, eu já vi que você tocou com vários caras bacanas, assim, no site, Bocato e tal. Qual foi o... Você já tocou com algum ídolo seu, assim? Você já chegou a tocar com algum cara?
Eu lembro que quando eu comecei a estudar jazz... Eu não ouvia guitarristas, porque eu comecei a andar por aí e ver as pessoas imitando Pat Metheny e puta, que esse cara tem de imitador, se ele for ganhar um centavo, ele ia ficar bilionário. Então eu falei, não, eu vou ouvir outra coisa, cara, eu vou ouvir saxofonista. Aí eu comecei a ouvir o Michael Brecker, que morreu agora, há pouco tempo.
E o Kennedy, o cara é bom?
Ele é bom pra gravadora dele.
E pra elevador também.
Ele faz música pra Atlas, elevador.
Não, pra tema de motel é
esse
maravilhoso,
dá bom.
Né?
Então, mas aí teve um workshop no Souza Lima que veio o Michael Brecker tocar e eu tava, assim, ouvindo ele pra caramba na época. E aí eu acabei tocando com ele.
Ah, legal.
E outros caras, tipo Lee Konitz, Joe Lovano, esses caras, outros gringos que vieram aí. E os caras daqui, tipo Arismar, Nenê e tal. Então,
quem?
São mestres.
Ah, sim. E poderíamos passar a mesma pergunta ao nosso amigo Lucas Silva?
Lucas, já tocou com algum ídolo teu? Cara, tem vontade de tocar?
Toquei. Tem uma história muito interessante, por sinal.
Conte-nos.
Tava por aí, em São Paulo, aí um posto. Vamos beber uma cerveja? Vamos. Comentar aquele posto, vamos, naquele lá. Aí, cara, peguei uma cerveja, vou lá, vou, pô. Aí um cara chega e falou assim, cara, lá fora é o Seu Jorge? Estava pagando a cerveja, assim. Aí eu falei, não sei, cara. Que você chama Jorge, velho. Nem conheci ele direito na época. Não sei, cara. Pô, legal, porque é o Seu Jorge. Aí eu saí, fui fazer um xixi na rua, assim. Nossa, eu tava lá no meio do trabalho, eu pensei assim, meu violão tá no carro, cara. Voltei lá e fiz um som com o Seu Jorge.
Jorge
num posto. Mas foi assim, foi meu, bem casual, bem informal. A gente fez três sons cada um, assim. Aí começou a juntar um pessoal, assim, aí ele pegou e foi embora, que ele ficou meio na nóia, ele ficou meio. A gente chegou muito de boa, tá vendo, amiga minha? A gente chegou meio, pô, vamos fazer um som. Ele pegou e falou assim, senta aí, irmão. Seu Jorge falou assim, eu falei, nossa, legal, cara.
Ele parece meio...
Parece gente fino, cara, parece gente fino.
Ele é gente fino?
Parece ser, velho, parece ser muito...
Eu gostei dele no papel de Zé Galinha lá no... Não, mas não, é de verdade, pô.
Não, Zé Galinha,
você mandou muito bem.
Mandou muito bem.
Zé Pequeno...
E até falar assim, eu vi que você gravou um álbum todo sozinho, assim, mas você tem algum outro projeto, você toca em banda?
Tem minha banda Estação São Paulo, tá gravando agora, tá com CD pra pôr no forno.
Estação São Paulo, uma música do Valmir Tavares, diga-se de passagem, bem bacana.
Vamos saber.
Ah, meu, vamos ouvir um pouquinho do Lucas, dá pra fazer um ao vivo aí?
Vamos fazer o assim, então?
Isso, vamos fazer assim. Já que é pra fazer assim, vamos fazer assim.
Assim não é uma música do Djavan.
Rota BDG, ó lá. Acho que Lucas Pacini, assim.
Tentei voltar aos poucos para te esquecer. Imaginar meu mundo sem você. vida sem ter ilusões. E sem ter você nas minhas decisões, sem ter que te olhar, agora eu já não quero mais. Hoje você já não vai viver pra mim. Sei que algum dia você vai voltar e me perder. Assim.
Por aí.
Legal.
Esse foi legal. Assim.
Ô,
Michel, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia, tá rolando uma... Falar português correto, uma puta de uma zona com gravadoras, não se sabe qual que é o estilo que vale, qual que é o estilo que não vale. Como você falou, você tem alguns discos lançados, dá pra ganhar grana com gravadora ou não?
Eu não sei, porque eu nunca fiz parte de nenhuma gravadora e acho que elas são parte do mal.
Isso. Olha o segundo.
Na cara dois, hein? Na cara dois.
Precisa pegar umas vinhetinhas de...
O tapa em relação às gravadoras mesmo.
Uma tapa na cara
porque
mesmo.
Porque eles são os caras que pagam jabá, eles são os caras que disseminam a merda na mídia.
Inclusive o Michel tá aqui porque ele pagou 18 mil reais.
Ele. Mas você falou foi que não tinha jabá, pô.
Lembramos que foi parcelado em 5 vezes. Manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia, né?
Exatamente. Mas você viu alguma diferença?
E meu link na home do BDG. Ah,
tá explicado. Mas o
Sérgio, eu acho que o artista, ele pode viver numa boa, assim... Ele tem que se virar pra caramba. Mas eu quero no futuro olhar pra cara da minha filha e ela não ver um cara que se vendeu, sacou?
É porque tem artista que se vira e, né, literalmente se vira, né? Se vira e se vende.
É o desespero pela fama e pela, entendeu? A loucura. Eu acho que pra mim o principal mérito e o prêmio é poder tocar.
É bem aquela frase.
É só isso que eu quero.
É bem aquela frase, né? Você tem que mostrar a bunda, mas não mostra o...
Que isso? Programa de família.
Aonde essa frase?
Ih, caramba. É o programa,
show. É que é esse.
Mas você vê alguma diferença, assim, entre Brasil e outros países nesse esquema ou é tudo igual, cara?
Ah, meu... Deve estar globalizado esse negócio também, né?
A merda se globaliza.
Eu acho. Porque você vê a parada da MTV, essas porras do...
É, tudo quanto é lugar.
Que nem tsunami. É só R&B, não é?
Não, é um amigo meu, Cláudio Celso, veio de lá agora. Ele tava morando lá, morou 20 anos lá. Ele falou, Michel, o negócio lá é rap. Agora tudo é...
É, assim, não tem... Lá, né?
Enfim, isso aí. Eu não tenho nada contra o rap, bicho. Eu acho legal pra caramba, mas... Quando você faz só uma coisa... Quer dizer, as gravadoras mandam que as pessoas façam só uma coisa, tem alguma coisa errada.
O que fala também é rotular, você fala um negócio tipo anti-rótulos, assim. Tipo, você não faz rock and roll, nem só jazz, nem só, você faz a sua música.
É isso aí.
Se ela vai ter um pouco de jazz e um pouco de rock no meio, vai ser...
Mas o a maioria tem várias coisas no meio.
É, inclusive o álbum do Lucas eu achei legal.
Difícil, né, de não ter uma mistura.
Acabou tendo. Mas isso acontece muito com gravadores, rotulam muito, assim. A banda é estilo que? Hardcore, estilo rock, estilo... Faz o quê?
Tipo, mas às vezes não, por necessidade comercial.
Tem aquele termo. Exato.
Mas as pessoas preferem os rótulos com os quais elas conseguem se identificar.
Tem algumas pessoas que até gostam, né?
É mais fácil. As pessoas, elas gostam. É mais cômodo pra elas.
Nerd rock.
Mas se a gente for subestimar as pessoas e falar que as pessoas preferem rótulos, a gente tá nivelando tudo por baixo.
Mas eu
acho que o público é muito sensível, cara. Às vezes a gente tá tocando...
Entra no BDG.
É,
exato. É, o BDG.
Às vezes a gente tá tocando Teodoro Sampaio na rua, lá na frente do Matic. Já viu isso aí?
Já, sabadão. Né?
A gente toca, isso vou é legal, tocar sábado, dia 14. Sábado. Inclusive, depois de falar as minhas datas.
Não pode falar. Né?
Vai ter jabá no fim do programa, é isso?
Aí, mano, a gente tá tocando lá, passa o cara do carrinho que recolhe papelão e o cara para e ficou olhando.
É, isso é legal.
E ficou vindo. Então, pra mim. É preferível isso a eu
vale muito mais
querer
a pena,
ser amigo, né? De um cara que é poderoso, então, enfim.
Isso vale bem mais
a pena. Os poderosos são podres. Aceitar um cara chegando pra mim e falando, ô, faz uma coisa mais comercial, não sei o quê. Eu acho que isso aí é uma puta ilusão. Pô,
comercial, só aquele prato.
Eu poderia perguntar se alguém já falou pra vocês dois que já gravaram discos. São artistas famosos e tal.
Não, eu não sou famoso, eu sou meio tom abaixo, é mimoso.
Famoso bemol.
Nem sei o que é isso.
Não, mas perguntar a vocês se os produtores aí, o Lucas, quando foi gravar o disco, o cara chegou pra você e falou assim, ah, fazer um barato aí mais comercial, que vai vender, que não sei o que. Interrogação.
Cara, não rolou produtor, cara. Mas, meu...
Sabe a decisão.
Tô com ele. Tipo, pra mim, se rolasse isso, acho que eu ia até ficar sem ter o que falar pro cara. Eu ia falar, velho, não tem nem como. Assim.
Você podia falar pro cara, vai tomar.
Por aí, velho.
Mas vocês não acham que tem uma...
Eu acho que o produtor musical, como eu disse numa revista, ele serve como calço para móveis.
Cara.
Inclusive, podemos trazer um dia um produtor musical aqui.
É,
pra...
Pois é.
Vamos rolar por aí, mais um mês redondo.
Mas é que gere bastante receita pra gravadora.
Isso.
Não pode ser um cara que seja bom.
A gente arranja um sino de ringue, de boxe. Tem,
Eu vou ligar pro meu amigo produtor agora.
Ô, Michel, vamos ouvir o som, então? O que a gente ouve aí?
Eu vou tocar um trecho de uma música minha chamada Bem Simples, que é um samba.
Pode tocar inteira, velho.
Será que ela é
que
bem
simples? Manda?
Vai lá, manda ver.
Isso aí, Michel Leme no Rota BDG. Faz ao vivo essa frase.
E aí, ó,
amanhã vai ter um monte de gente anunciando guitarra pra vender.
Não, total. Isso, meu, isso porque o nome da música é bem simples. Eu não saberia fazer nada disso.
Propaganda enganosa, cara.
Tem uma explicação pra
ele. Ah, agora vamos dar
explicação musical, aliás.
É tudo uma farsa, ele vai explicar.
Pode crer.
Ah, tá.
Que simples, hein?
É, o nome veio daí.
Entendi.
A partir daí você só simplificou.
Pronto, galera. Não vendam mais as suas guitarras.
É simples, dá pra tocar.
Não é
bem relevante.
O que eu tô vendo aqui.
Eu que tava viajando, achei que era difícil.
Eu achei que era difícil.
Eu bebi demais e tava ouvindo o dobro.
Foi, você bebeu demais. Tu explicou.
Agora, meu amigo Lívio, uma banda que tiver a fim de participar aqui no BDG, no Rota, como faz?
Você pode entrar numa Rota BDG, entrar bandasdegaragem.com.br/rotabdg. Isso, para você participar, mandar sua mensagem ou mandar e-mail para o rotabdg@bandasdegaragem.com.br. www.bomadrugada.com.br. Sugestões, críticas, mimos, recebemos.
Se eu quiser, por exemplo, mandar uma mensagem elogiando esse belíssimo Afagos. Programa, ah, eu poderia fazer isso?
Simples. Ah, vem direto pra cá.
Inclusive, se quiser participar do programa, mande e-mail, seria uma honra.
A gente lê e-mails aqui no programa?
É.
Ainda não?
Ah, ninguém mandou até hoje, né? Ah, não, já mandaram, sim.
É. Então,
mas ninguém leu.
Nada que a gente pode falar nesse horário. Né? Não, agora não dá. E, inclusive, o que vai rolar agora? Não tem promoção aí? A promoção do morto? Cadê o Sidão? O Sidão tava...
Sidão? Eu vi uma cabeça branca lá fora.
Ele não tá no banheiro, porque eu fui no banheiro agora e ele não tava lá.
Deixa eu ver se ele tá na cozinha, pegando um chocolate.
Ele tá... Olha ali. Ô, Sidão.
Servindo de encalço.
Presente aí, aproxime.
Pode entrar.
Ai, 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 esses meninos... Ah, fala, galera.
Fala, Cidão.
Olá,
ai, ai. Cidão. Vamos lá, então. Promoção do morto. Imagina você que tá do lado daí. Se você tivesse a carta mágica e pudesse ser um produtor, quisesse reunir uma banda, qual banda você traria novamente? Mande um e-mail para nós. Vai valer um kit...
Nemesis! Com G e Z no final.
Por favor, repita porque eu não entendi.
Seria a banda Nemesis! Com G e Z no final.
Participe! As melhores respostas vão ganhar um kit.
Cid, podemos perguntar aos nossos convidados que bandas eles trariam de volta?
Digamos assim, Michel.
Uma por vez.
Quem? Que banda você ressuscitaria, assim?
Eu traria...
Morta ou não?
É... Beethoven,
poxa,
bate. Wagner, Stravinsky.
Caramba.
Mas não é teto, é um quarteto.
Bem simples, bem
simples. Eles eram três, né? Viraram um power trio.
É, eles não vão ter lugar
sem o Wagner.
Eles não vão ter, muito não vão ter lugar pra tocar hoje. Né?
Cegos, surdos, mudos e loucos.
Essa banda tá boa. É rock and roll.
Tira o Wagner que não dava gorjeta.
Não, você vai avisar pro Lucas e ele vai falar o Oasis.
Brasileiro, eu acho que. Não. O Liam e o Noel juntos, né? Acho que brasileiro Novos Baianos seria legal desse tipo. Mas Novos Baianos, ativamente, assim. Acho que eles tocam de vez em quando ainda, mas não é nada. Mas era muito bom. E acho que...
É muito bom.
Acho que Beatles mesmo, cara. Eu queria ouvir Beatles, ok? Eu queria ver eles tocando hoje em dia. Acho que eles eram...
Como a gente disse, Elvis Presley não
de banda
dá pra
mesmo,
fazer porque ele não morreu.
O Elvis não morreu.
Ele tá na ilha do Lost, ele tá lá. Ele vai se achar
Lost mesmo. Essa não é boa.
Jack vai encontrar ele lá na praia.
Ele foi pro planeta dele e voltou pro Lost.
Tá ele lá e o Jim
Morrison.
Eu queria perguntar uma coisa pro Michel também.
Não quer mais?
Até, não.
Como você, cara, tem todo mundo dia.
Você é o dono dos...
Você é assíduo nos meus shows. Já foi em dois.
Em 12 anos que eu conheço o Michel.
Não, mas é bom isso, cara, porque aí você tem que perguntar.
Pelo menos você foi, né?
E a assim, por exemplo, você já tá um tempo na estrada, tá? E o Lucas tá começando. Que dica, assim, que você acha que seria válida, que na verdade, não sei se funciona muito bem, mas você poderia dar pro Lucas, falar, vai por aí, ou o que você já passou?
Eu acho que eu tô na mesma situação que o Lucas, a única coisa que muda é que meu cabelo é um pouco diferente. Porque...
Há discussões.
Há controvérsia.
É, quem tivesse aqui, a gente vai tirar foto e colocar no hot site pra vocês compararem.
Não, eu acho que...
Se fosse o Gressinho, falava que ele
não. Eu cortei o cabelo.
A luta, cara, é a mesma. É a mesma. Eu vou fazer agora o meu quarto CD. É a mesma.
Mas
eu me sinto sempre começando.
Mas sabe que isso eu acho engraçado? Porque até o Sérgio Brito, que escreve no programa também, no site, ele tava comentando que ele começou a lançar o álbum dele, Eu Sou 300, e ele comentou, ele falou, meu, eu tenho os Titãs, mas eu com o meu álbum aqui é como se eu fosse um músico independente, tivesse começando do zero também. Isso mas é um cara pouco... que já tem...
Não, mas assim, é um pouco diferente. História. Ele tem toda uma marca.
Mas mesmo assim...
Titãs, que é o sponsor do cara. Sim. Por exemplo, se a gente for ver aqui, Michel Leme, Lucas, os caras vão lançar um CD, é assim, é o que o cara conseguir por ele, o público de vocês e tal. Assim,
digamos, independente e solitário, né?
Sim.
É que nem eu falo pros caras, aí, pô, você tá tocando direto por aí, eu falo, pois é, mas se a gente parar de bater os braços, a gente afunda.
Isso é uma boa, isso é uma boa.
E nessa, então, vamos lá pro Notícias BDG, a gente continua pra não bater afundar, né? Vamos bater.
Mas vamos. Vai batendo, vai batendo.
Bate!
Notícias.
Barbacena promove segundo Festival da Loucura. É isso aí, entre os dias 12 e 15 de abril acontece a segunda edição do Festival da Loucura na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. A ideia do evento surgiu devido à fama que a cidade carrega por ter recebido há 104 anos o primeiro hospital psiquiátrico de Minas Gerais. Agora os melhores rumores do rock. A revista Rolling Stone listou em sua edição estrangeira os melhores rumores do rock. Confira alguns. A mulher de David Bowie pegou seu marido na cama com Mick Jagger. Mark Chapman foi contratado pela CIA para matar John Lennon. E integrantes do Led Zeppelin usaram um peixe como brinquedo sexual em uma fã. E a melhor de todas, Kate Richards, depois da morte do pai, o cremou, misturou com cocaína e o cheirou. E ainda disse, desceu bem e ainda estou vivo. Quer ouvir outros rumores? Acesse o site www.rollingstone.com.
BDG, ó, essa música. É bom, e falando em música, ô Michel, você tem... Fala mais sobre esse teu hobby aí, velho.
De cedo. Então, falando em hobby...
Não é um rosa, não, né?
De cetinho.
O hobby do menudo.
Ali. É o seguinte, meu, ao invés de colecionar selos ou pratarias, eu toco Black Sabbath com uma banda que o meu amigo Abdala canta. E uma vez eu falei pra ele, Abdala, vamos fazer um sabá, né? Aí ele, ok, tudo bem. Depois de 2 meses ele me ligou, falou, tô com a banda pronta. E o ensaio vai ser aonde? Elias.
Latitude?
Latitude. Aí eu lembro que eu cheguei com essa guitarra aqui, né? Que é acústica. E os caras já olharam torto pra mim, né, meu? Os caras falaram, ih, caralho, o cara vai tocar o quê, né? Aí eu peguei esse amplificador aqui, aí pus no... distorção.
Qual que é o nome desse?
Não, eles não estão fazendo, não estão pagando ainda.
Pode falar?
Ou não, o amplificador que eu uso é Hot Stage. Mas aí a gente começou a tocar, meu, e é muito divertido. Eu achei que ia ser mais fácil no começo, mas eu não lembrava nada das músicas. Aí os caras precisavam ensaiar por causa de mim. Mas hoje em dia... A gente tá tocando, é muito divertido, cara. Tocar aqueles riffs do Tony Iommi é muito divertido.
Eles são tipo standards do rock, né? Não, de verdade. Eles são tipo standards do rock, são algumas músicas deles, né?
Sim.
Como
sim.
Seriam
alguns
músicas
sim.
Do Led Zeppelin,
Hendrix, etc.
Ô, Lucas, e você? Você curte tocar cover de outra...
Tem algum hobby de cedo?
Tô fazendo um cover Aerosmith.
Hobby cor-de-rosa?
Né? É, o meu é azul.
Tá? Que massa.
Tô fazendo um cover Aerosmith, ainda mais... Não, ainda bem que eles estão vindo pro Brasil, graças a Deus.
Olha que legal.
Não vieram ainda?
Aerosmith é um lance que... É uma das melhores bandas que eu acho que hoje em dia que sobrou, assim, foi Aerosmith. Não só os rock são eles, assim.
É o
hoje
melhor
dia vivo são
de
eles.
Palco do Mick Jagger, né?
Aliás,
falando nisso...
De palco. De
posso
palco,
só fazer um parênteses antes de você continuar, que tem uma notícia aí que eu não sei se foi lida e etc.
Manda ver.
Que o Keith Richards, que seria, por sinal, guitarrista da banda Rolling Stones, ele cheirou o próprio pai. Banda. Inclusive o pai do cara foi cremado. Ele deu uma misturada e batizou a cocaína.
Que isso?
Pôs o pai pra dentro, ó.
Olha esse que isso.
Zoado.
Olha esse que isso.
Acho que a produtora negou isso aí.
O Kevin Bacon fumou o próprio pai.
Kevin Bacon do Tudocor ou Kevin Bacon?
Não, do Tudocor. Inteiro e vivo.
O mais famoso.
O mais famoso, obviamente.
E você? O que você faria com o seu?
meu pai, eu deixaria o Lucas falar mais um pouco, não sei.
Eu tô abismado agora com as histórias. O cara foi fumado vivo, é isso? É,
não, o cara morreu.
Ele morreu, foi as cinzas do cara.
Ele morreu de botar no fogo. O cara viu vivo aí, velho.
O cara entrou num ônibus no Rio de Janeiro, colocaram fogo.
Agora vamos aspirar isso aqui.
Mas o Robert tocar, no caso de tocar, era o Aerosmith mesmo. Acho que a banda que mais faz...
Mas você faz cover de Aerosmith?
Faço
cover. Não, ele toca original, ele é do Aerosmith.
Dia 12 de Morumbi, tô lá.
Ah, legal.
Não lembra dele?
É, eu acho que se inventaram,
ele aprendeu português.
Tem a boca maior.
Pois é, Aerosmith é o que eu toco, mas não tá nada ativo ainda, operante. A gente tá ainda fazendo um CD pra mandar pra uns... Esses lugares que em São Paulo rola cover aí.
Mas a banda que você tem, vocês fazem o quê? É cover ou é...
Essa é cover Aerosmith. Estação São Paulo, que é a banda que eu falei agora há pouco, é próprio, trampo próprio, é um...
Vocês trabalho fazem cover também ou não?
Cara, no show rola, mas é só coisa assim, toca Michael Jackson, toca um monte de coisa.
Oi,
de
classe. Eu faço o cover com
lá do
beijo
tudo, assim.
Muito bem. Falando em hobby, então, vamos jogar. Vou jogar um hobby aqui pra esses caras, que só gostam de tirar sal de todo mundo. Tudo Cor recomenda.
Então, na verdade, hoje eu vou deixar o Flávio, que é o guitarrista da banda, falar qual é a recomendação.
Antes disso, o programa tá tendo um andamento tão bom.
Sim, e agora acabou, né?
Inclusive, agora tá acabando.
Acabou a
audiência. A audiência tá em 725 pontos.
Olha o Ibope! Olha o Ibope!
O termômetro está quase explodindo.
Quem não veio hoje e por quê?
Temos que falar. O programa tá muito bom porque Pedro, vocalista do
Tudo Cor. Pedro Bichinha, diga-se de passagem.
Kevin Bacon tem um bom argumento, que ele tá numa...
Ele tá nos Estados Unidos. O Pedro, que é meu irmão e vocalista da banda, não veio.
Nepotismo,
porque, entre vírgulas, como diria um amigo meu, ele está cansado. Felipe Rosário, meu irmão guitarrista... Entre vírgulas, também está cansado. Mas aí a história complica, porque Bruno passa na terra aos homens por ele amar, não veio também, porque foi... Esse
jogo do São Paulo.
Não é?
Lamentável.
Foi até a casa dos Bambis assistir ao jogo do São Paulo.
Lamentável.
Encaixa, São Paulo.
O Elias podia deixar uma televisãozinha lá.
Parei, velho.
Não façam isso em casa, é muito perigoso. Vai lá pro Tudo Cor.
Então, Flávio... Como, qual seria, assim, o...
Não, fala o nome,
a situação ideal, exato, a situação ideal para ouvirmos a banda Brandon com o som Suffer Again, que em português pode ser Sofrer de Novo.
É uma música perfeita, assim, nessa época de Páscoa, você comer um ovo de Páscoa estragado pensando que é de chocolate meio amargo.
Aí, tá certo.
Beleza, vamos lá, Elias.
Recomenda!
É pra engolir?
We'll die.
É isso aí, galera, esse aqui é o Rota BDG, um oferecimento Estúdio Latitude, faça como os melhores, e bandas de garagem. A sua banda começa aqui. Hoje, música, hobby ou profissão? Temos aqui Michel Leme, Lucas Pacini. E não, estamos assistindo o jogo de São Paulo, que maravilha.
Ah, é, isso é ótimo.
Inclusive, meu, esse programa aqui eu preparei umas 25 perguntas, não perguntei nenhuma.
Manda, Lívia,
é,
manda.
Você tava, com um papelzinho na ponta da boca.
Ah, acho que era isso.
Tava cara, no verde.
Faz a pergunta das fotógrafas.
Isso, elas não vieram. Olha, eu preciso falar. É, o Michel Leme e o Lucas não eram pra estar aqui hoje, eram pra estar duas fotógrafas muito mais gostosas que eles.
Pô, a gente tá bom,
a gente tá chamando eles gostosos.
Obrigado,
a gente tem que se contentar com eles.
Eu ando de vez em quando.
Eu malho. Agora que eu comecei a malhar,
vocês malham?
É dourado. Olha aí, Michel, e como estávamos falando...
Aí o cara...
O robô gigante.
É. Me fale um pouco sobre o Sai de Baixo.
Seria o programa da Globo que foi extinto?
É verdade.
É verdade, meu
Pela
amigo.
Pela terceira vez eu estou respondendo essa pergunta.
As pessoas de casa...
Grande prazer.
As pessoas de casa não podem saber que o microfone deu problema duas vezes.
Sim. Vamos falar um pouco sobre a Globo.
Ele já falou de gravadora aqui.
Vocês lembram daquele Jornal Nacional antes da eleição do Collor?
Que o...
Pô,
que
tinha...
Lula foi tesourado?
Meu, eu tinha...
Olha a polêmica.
Muito bem. Então, o Djalma Lima, meu amigão.
Quem é Djalma Lima? Quem é Djalma Lima?
Não faz o livro rir que ele gosta.
Mas ele era só seu amigo?
Não, ele é meu afilhado. Fui padrinho.
Ah, mas ele é meu padrinho.
Não é padrinho, é afilhado.
Vai, General Franco, fale.
Você me permite perguntar qual é a diferença entre um afilhado e um compadre?
O compadre são quando você é padrinho do... De algum filho de alguém.
Ah.
E por exemplo, no batismo.
Afilhado é quando você é filho de alguém.
Não, digamos que eu lhe chame para ser padrinho do meu casamento.
Sim, General Franco.
Você seria o meu padrinho e eu seria o seu afilhado, está correto? Interrogação.
Não. Não? Porque... Eu não sei o que você perguntou, mas bom, enfim.
Vamos lá.
Se você perguntou se era um casamento seu, nós somos. Eu sou seu padrinho e você é afiliado.
Então está correto.
É isso?
Está correto.
Alternativa. E sobre sair de baixo.
Esse líquido que vocês colocaram.
Não, mas
então,
o.
Então, aí o Djalma, ele que tocava lá. E eu fui um dia substituí-lo.
Ah, legal.
E conheci o elenco e tal. E no solo final, que sempre o Djalma tocava, no meu dia eles cortaram. Assim.
Puta que legal, hein?
Isso eu não sei porquê.
Adoraram você,
não,
então.
Não botaram uma fé, né? Ficaram, será que ficaram com medo assim?
Acho que foi
não?
Muitas notas.
Eu falei pra você.
Falaram isso pro Moza também. O Lucas já comedido. Participou de algum programa de TV?
É, Lucas, você já participou algum do Friends?
Ainda não.
Do Friends.
Fez a trilha sonora pro seriado da Paris Hilton?
Não, ainda não.
Mas você gostaria de fazer?
Muitos convites, mas eu tô ainda vendo, estudando melhor.
Não, mas uma pergunta de verdade. Se você fosse fazer a trilha sonora de algum seriado...
O Franco,
que seriado você vai ver?
Hoje em dia? Nossa, cara.
Heroes?
Nossa, cara.
The Lost?
Nossa, lembra?
Esse é legal, hein, ó. Feito de seriado? Nossa, cara.
Ué, nossa,
seriado, nossa, nossa, cara.
Ah, da Amazônia.
Nossa,
cara.
Nossa, Amazônia.
Não, é um galera, é o seguinte, ó.
Eu não sei.
Tá, enquanto o pessoal tá pensando isso aí, seriado. Vamos. É agenda cultural, hein?
Nossa!
Eu tenho shows pra falar. Sim.
Agenda.
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 É isso aí, terça-feira, dia 10. A banda de pop rock Janis se apresenta no Tom Tom Jazz e Music Bar em São Paulo. Entrada, R$10. Quarta-feira, banda de rock and roll K2 se apresenta na cidade de Aparecida, em frente à Igreja São Benedito. Entrada, grátis. Quinta-feira, dia 12. Guto Grande, mostrando todo o seu rock and roll para o pessoal de Florianópolis. Lá na confraria Show da Ilha, entrada 7 paus. A Terra Nova do Norte, em Mato Grosso, recebe o sertanejo Trio Viola de Ouro. Lá no Clube da Cidade, entrada 10 paus. Já no sabadão, dia 14, o Distrito Federal, a cidade de Ceilândia do Sul, lá no Bar Espaço Aberto, recebe uma banda de Death Black Metal, Obscure Death. A entrada grátis. Já no domingão tem show gospel com a banda Querigma. Lá na cidade Feira de Santana, local Praça da Calilândia, na Bahia, a entrada grátis. É isso aí, galera, é o Rota BDG, oferecimento Estúdio Latitude, faça com os melhores, venha para o Estúdio Latitude. E bandas de garagem, a sua banda começa aqui. Aproveitando a agenda cultural, Michel, quando, como e onde?
E por quê?
E por quê?
Porque é gostoso tocar. Dia 11 de abril, quarta-feira.
Anote na agenda.
Michel Leme e a firma no bar ao vivo, na rua Inhambu X. Porque eu não lembro o número.
Confira no Bando de Garagem.
Yes.
Sim, tá lá no Bando de Garagem.
E
barra Michel Leme.
Também no dia barra 12 Michel eu vou tocar Leme. Com o nosso trio, que é um trio de uns amigos meus, o Bruno
Tessler. Então é Tessler. O seu trio.
Um trocando o trabalho, rapaz.
Deles.
Ah,
é deles.
Sim. O trio deles.
É, o trio deles. Ah, nosso deixa ele deles.
Tocar, pois então.
E vai ser o Bruno Tessler bateria, Luiz e Willey no piano e o Nenê no baixo. Vai ser na livraria da esquina. E na sexta-feira eu vou tocar no Bar Manifesto.
Dia 13.
Com o Born Again.
Sexta-feira 13.
Black Sabbath.
Sexta-feira 13.
É o dia pra tocar Black Sabbath.
Black Sabbath.
E aí no
Black
dia 14 Sabbath. De olha. Abril, no Matic, na Teodoro Sampaio 850, às 4 da tarde, entrada franca.
Opa, esse é legal, hein?
Esse eu vou.
Eu vou tocar com o trio com o Alexandre Mihanovic de baixo e o Alex Book de bateria. É muito bom
esse
trio.
Inclusive, na sexta-feira 13, nós, do Bando de Garagem, quem quiser conhecer mais sobre Franco, Flávio, poderá ir no Manifesto.
Pode conhecer o Olívio e o Sérgio também, né? Não só os dois.
Lembrando que
mas estaremos lá. Foi o que disseram. Estaremos lá.
E o ser, a gente pode abrir.
O ser não.
Vocês podem abrir para o nosso querido amigo Lucas também comentar a agenda dele, interrogação.
General Franco.
Olha, minha agenda agora tá parada, que eu tô em estúdio de novo. Mas eu tô aí, meu, agendando o que dá. Tô tocando com uma banda chamada Splash Rock, que toca clássicos do rock, toca até Bee Gees, toca um monte de coisa divertidíssima.
Então deixa eu te perguntar, quantas bandas você faz parte? Que foi um monte aqui até agora.
Eu faço da Estação São Paulo, eu faço dessa Splash Rock que é só cover.
Uhum.
E só.
Você tem mais de uma personalidade, só. Assim? Tem uma personalidade
com umas bandas. Eu tinha dois amigos imaginários. Eu sou esquizofrênico. Não
o
sei
cara
se eu disse
toca no bateria programa ainda. Pô, e já que vocês estão aí conversando, estão nem prestando atenção, eu vou fazer um jabá da Tudocor, que a Tudocor vai fazer um show. No dia 12 de maio, opa, seria no Dynamite Pub.
Onde fica isso?
É, fica pra
gente. Vira no Bando de Garagem?
Não, seria no. Talvez. Na Morato Rabbit. Morato Rabbit.
Morato Rabbit.
Na...
O que? O Tudo Ocorre?
Vila Madalena?
No Vila Madalena.
Oh. Sim. Essa banda seria Os Homens, a que você se refere quando foi definido o seu...
Sim.
A sua alcunha general? Porque eu lembro quando você dizia aqui pra nós...
Mano, os homens do Franco.
Nenhum. Você disse, não, porque eu vou lá com os meus homens.
Defina seus homens.
Os meus homens seriam... Flávio Demarco, Felipe Rosário.
General Franco. Pedro Rosário. E Kevin Bacon.
Kevin Bacon.
Ah, ô Franco, falando aquele festival que vocês sempre participam lá de Campinas.
Ah, em Campinas, sim. Pelo terceiro programa consecutivo,
eu posso falar. Sucesso esse
existe
festival,
um festival em Campinas? Qual que é?
Pra vocês, amigos que não conhecem,
que
existe um festival em Campinas que... Campinas é o maior produtor.
Festival do quê? Da uva?
Não, oh, é o maior
produtor. É naquele quartel rosa ou não?
Não, mas o Campinas...
Mas general!
Campinas é o maior produtor de nós do Brasil. Vocês não sabem, mas
sabia,
é.
Não, sei. Não.
Meu Deus, fale para nós.
Existe então, um slogan? Existe um festival todo ano em Campinas, cujo slogan é... Dois pontos. Venha comer nós. Ah,
que
velha
merda,
a piada não morre.
O quarto programa que eu ouço isso.
A piada não morre, meu Deus.
O programa muda, mas a piada sempre é a mesma.
A piada é igual.
Os caras vão fazer download e pensar que é o mesmo, né?
É, de novo essa piada.
Shift delete.
Galera, é o seguinte, ó. O programa tá do
caralho. Não, cara. Não vai falar
isso. Sai daqui, sai daqui.
Pelo amor de Deus.
Tem, ó, uma, duas, três. Perdi a conta das latinhas de cerveja aqui na nossa...
Você tem ideia, a gente conversou o programa inteiro e não falou nem do seu Chico.
Nossa.
Michel, Lucas, vocês tiveram sorte. Porque tem um vizinho aqui, cara.
Seu Chico.
Seu Chico.
Isso é o maior
cara é apaixonado pelo Vando. Mora aqui no andar de cima.
Inclusive o Tudocor vai fazer um Vandocor pra ele.
É, um Vandocor pra ele. Quer dizer, Franco e seus homens irão fazer um Tudocor.
General, aí você pega mal pra mim, cara. É pessoal.
É, mas você é um dos homens do general.
Não, além dele ser meu homem, ele é meu top.
Eu sou o cabo.
General, que cabo você tinha?
Sai velho.
Galera, então o papo, tá muito legal, mas o garagem tá indo ao final, porque os carros têm que ser guardados, né?
Porra, Sérgio.
Agradecendo pra caramba, Lucas Pacini.
Valeu, galera, muito obrigado. Valeu, muito bom.
E agradecendo.
Vai rolar
também
alguns.
Seria...
Vai rolar mais o que no programa?
E eu agradecendo o Michel Leme.
Muito obrigado.
Valeu, Michel.
Eu que
inclusive, gostaria de acrescentar que Michel, ele é um convidado hoje, mas será um ilustre
participante
e quase que presente em nossos programas, muito trazendo bom. Dicas
eu
e
agradeço
sugestões.
E peço permissão formal ao General Franco.
Permissão concedida.
Muito obrigado, estarei aqui.
Eu
na
quase
edição.
Pensei que ele ia pro teto, que você vai ser um lustre.
Falei, nossa, é bom acabar depois disso mesmo, cara.
Meu, vocês escolhem o que vocês querem fazer aí. Michel, Lucas. Tá na mão de vocês.
Lucas, toca uma música sua.
Não, toca vocês dois.
Não, isso ia ser legal.
Vou tocar um reggae que eu fiz, então.
E aí é só falar o. Eu tenho certeza.
Essa noite se improvisa.
Se falar a nota, o cara vai.
Siga a nota, Tilenol.
Ô, louco, meu, quem sabe faz ao vivo!
Once Jahu said, we got to end up the war. Once Jahu said, we got to feed up the poor. Jahu said, we got to feed up the soul. Once Jahu said, Now I'm sad. Esse é um dos dias que acordo e não consigo acreditar. Como que a gente pôde tanto se distanciar? Com sentimentos tão iguais. Cores e raças e fronteiras, oh, nada
Lucas,
mais. Pontinhos de pensamento no fundo, sempre iguais. Oh, oh,
Lucas.
Oh, separados pelo mar. Separados pelo mar. It was Jahu said, we got to wind up the war. It was Jahu said, we got to feed up the poor. It was Jahu said, we got to feed up the soul. It was Jahu said, now I'm saying, now I'm saying, now I'm saying. Oh!
Rota BDG.
Livros escritos por pessoas tão normais, deuses tão parecidos em diferentes locais, e o mundo inteiro a viajar. Não podemos esquecer que somos todos animais, e a nossa correria talvez nos separou dos movimentos naturais. It was Tiahu said we got to wind up the war. It was Tiahu said we got to feed up the poor. Tiahu said we got to feed up the soul. Tiahu said, now I'm saying. Now I'm saying. Now I'm saying.
Valeu, Michel.
Solicitada pelo usuário. Desligando o total em 3, 2, 1.
Roda BDG.